Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação e Bits da UTFPR Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. Em nossos episódios quinzenais, damos voz a diferentes mulheres que compartilham conosco suas experiências e trajetórias. Desejamos que as narrativas aqui contadas possam servir de incentivo a todas que quiserem fazer parte desta área. Esperamos que gostem.
Olá! Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com Karine Liut. Ela é engenheira de software na Collective Health. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
Tudo bem, Adolfo. Feliz em estar aqui mais uma vez, né, para um episódio do podcast do Emílias.
Muito legal. Você não dá aqui, a gente gravou dois episódios, né, aqui recentemente, mas esse aqui faz tempo que você não vem aqui. Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Karine, tudo bem?
Tudo ótimo, Adolfo. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos.
Então, vamos lá, né? A primeira pergunta que a gente tem feito é como você se interessou pela computação?
Olha, Maria Cláudia, no meu caso foi assim, eu acho que nasceu comigo esse instinto da computação. Eu sempre, desde criança, sempre fui apaixonada pela área de tecnologia, sempre gostei muito de videogame, de computador, mas quando eu era criança eu não tinha tanto acesso a essas coisas, né? Mas foi algo que nasceu comigo, assim, então desde sempre eu fui interessada por essa área de computação e tecnologia.
Legal, então, Karina. Bom, aí, para saber um pouquinho mais a respeito de você, né? Então, qual é a sua formação na área? A gente viu que no seu LinkedIn, né? Parece que você tem três graduações. Administração de empresas, ciência da computação e design digital. É isso mesmo?
É isso mesmo, Maria Cláudia. O que que acontece? Eu sempre fui apaixonada por estudar. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha tantas condições assim de bancar um curso de computação. E na minha cidade, como eu sou do interior do Espírito Santo, não tinha tantas oportunidades assim. E o que aconteceu foi, eu tive a oportunidade de cursar administração, fazer bacharel em administração. E essa acabou sendo minha primeira faculdade. Só que a computação estava ali no coração, né? Sempre esteve ali no coração. O que aconteceu foi, quando eu estava quase me formando, eu consegui uma bolsa para estudar computação na capital Vitória. E aí eu fui para Vitória para fazer o bacharel em ciência da computação. E no fim, eu estava ali já no período de provas da faculdade de administração, então eu consegui conciliar essa transição, acabei me formando nas duas faculdades, tanto bacharel em administração como bacharel em ciência da computação. Só que o que que aconteceu? Uma vez eu fui no meetup, enquanto eu estava estudando computação, e o meetup era sobre design thinking. E esse foi o meu primeiro contato com a área de UX design, com design. E aí eu me apaixonei. E aí o que que aconteceu? Quando eu terminei o bacharel em ciência da computação, eu fiz uma pós-graduação na área de design digital. E me formei também aí em design digital, que é uma coisa que eu sou apaixonada.
Ah, então design digital foi uma pós.
Foi uma pós, foi uma pós, exatamente.
Então, uma curiosidade, você é de que cidade do interior do Espírito Santo?
Eu sou de Linhares, Espírito Santo. Fica aí a 2 horas de carro, 2 horas e meia da capital Vitória.
Já ouvi falar. E outra curiosidade é que você falou o termo meetup. Você pode explicar para quem, por acaso, estiver nos escutando, não saiba o que é um meetup?
Claro, meetup são encontros com poucas pessoas, vamos dizer assim, que estão interessadas num assunto específico. Por exemplo, esse que eu fui, que era sobre design thinking. Na época, eu nem entendia muito bem o que era design thinking, mas eu pensei, parece interessante, eu vou. E aí eu cheguei lá, encontrei outras pessoas e teve um palestrante ali que falou sobre criação de produtos pensando no usuário. Mas existem vários outros assuntos que podem ser discutidos no meetup. Por exemplo, um meetup que acabou que depois eu mesma produzi junto do time da empresa que eu trabalhava, era o Vue.js VIX, que era um meetup sobre Vue lá em Vitória, na capital. E também foi muito bom, foi uma experiência ótima, assim. Então, o meetup é isso.
Legal. Eu passei um ano nos Estados Unidos, entre 2014 e 2015, e eu participei de vários meetups, né, que era uma região que tinha muitos meetups, né, de Python, de Java, JavaScript, de Java, de Clojure, foi bem interessante. E eram assim, encontros, tinha 20, 30 pessoas às vezes, né? Geralmente eles faziam lá dentro de alguma empresa que tivesse assim, um auditório, né? Ah, e tinha bastante comida de graça.
Essa é a parte boa.
A gente vai fazer um aqui na UTF-PR Curitiba, mas não vai ter comida
vai
de graça.
Como vai ser a parte da comida? Não,
como isso aqui vai, já vai, só vai ao depois que já tiver acontecido, já
sim.
Não vou...
Sim, claro.
Não vou estar desestimulando ninguém, mas não vai ter comida de graça, infelizmente. Quem sabe numa próxima edição.
Algumas vezes, né? Ainda consegue.
É, a professora Marina Grochaus, que nós entrevistamos aqui, ela organiza os petiscos de ciência.
Olha!
E aí tem comida. A curiosidade é que no dela, nos eventos dela, a comida é antes, né? Nos meetups, geralmente, é depois.
É depois ou numa pausa ali no meio, exatamente. Às vezes tem ali duas palestras, então faz uma, aí come e depois tem a outra.
E, Karine, eu vi aqui no seu LinkedIn que você trabalha numa empresa chamada Collective Health, né? Traduzindo seria saúde coletiva, cuja sede fica em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, que é a região ali do Vale do Silício, né? Na verdade, a principal cidade, o Vale do Silício fica ali, são várias cidades ao lado, ali em torno de São Francisco. E você trabalha remotamente, então eu vou fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, você gosta de trabalhar de forma remota?
Eu amo. Acho que essa é a melhor resposta. Eu amo trabalhar de forma remota, pela liberdade que o trabalho remoto nos dá. Eu poder trabalhar de qualquer lugar, para mim, é uma vantagem enorme, gigantesca, porque eu amo viajar. Então, ter a experiência de poder trabalhar e, ao mesmo tempo, viajar para um lugar diferente, conhecer um lugar diferente ali nos momentos fora do horário de trabalho e viver uma experiência, uma cultura diferente enquanto eu consigo fazer o meu trabalho, para mim, é uma experiência enorme, assim, gigantesca, que eu nunca pensei que eu pudesse ter esse privilégio. E aqui tem até uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar. Na época da pandemia, quando começou a pandemia, que nós, né, todo mundo foi obrigado a trabalhar remotamente, até aquele momento eu tinha medo de trabalhar remoto, porque eu pensava assim, eu não vou dar conta, não tem como eu trabalhar remoto, porque eu via várias vagas ali de trabalho remoto, eu pensava assim, eu não vou conseguir, não posso, porque tem que ter alguém do meu lado ali para na hora que eu precisar de ajuda, poder chamar alguém para me ajudar. Mas no fim, acabou que foi uma experiência muito interessante, porque quando nós fomos colocadas e colocados nesse ambiente do trabalho remoto, de estar dentro de casa trabalhando, eu comecei a perceber que as pessoas me procuravam para tirar dúvidas. E aí eu falei, gente, como assim? Eu estou ajudando mais as pessoas do que, de repente, precisando, chamando alguém. E aí acabou coincidindo que eu li num livro sobre isso, falando assim, que a gente identifica, de certa forma, que nós somos uma referência quando as pessoas nos procuram. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi isso e ganhei mais confiança também no trabalho remoto. Hoje em dia, todas as oportunidades que aparecerem de agora para frente, eu sempre vou considerar, sempre que possível, uma oportunidade remota, porque não faz sentido desenvolver software tendo que estar presencialmente num lugar. Para mim, isso não faz mais sentido, a menos que sejam ocasiões muito específicas, contextos muito específicos. Então, respondendo a sua pergunta, eu amo trabalhar remotamente, pelos vários benefícios que isso dá.
E agora, antes da segunda pergunta, Adolfo, eu quero perguntar por que você escolheu estar em Curitiba agora?
Foi uma coincidência estar aqui, porque, assim, eu estava em Vitória, eu trabalhava numa empresa lá e fazia faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu fui indicada por um amigo, porque ele fez uma entrevista na época para trabalhar na Contabilize, startup daqui de Curitiba. E aí, no meio da entrevista dele, a recrutadora perguntou, você tem alguém para indicar? E ele disse, tenho, a Karine. E aí ele me indicou. E aí acabou que nós viemos juntos para Curitiba, porque nós dois passamos na entrevista e começamos a trabalhar na Contabilizei. Acabou que eu saí de lá, fui para a Collective Health depois de alguns anos, e foi uma experiência incrível trabalhar na Contabilizei, mas aí eu preferi ficar por causa do frio. Eu amo frio, tem gente que não gosta, mas eu amo frio, amo a qualidade de vida e as coisas que a cidade proporciona. E aí eu até brinco com a minha mãe, que minha mãe fica, ah, mas você trabalha remoto, então volta para o Espírito Santo. Eu falo assim, mãe, não, vai ser daqui para fora.
Legal, legal saber.
É, a gente já entrevistou aqui a Stephanie Dionísio, episódio 85, né, que foi nossa aluna aqui. Hoje ela trabalha na Espanha, aí ela faz, quer dizer, tem um termo para isso que você faz, né, um pouco, é nômade digital, né? Que vai para a cidade, depois fica um tempo em outra cidade, né?
Exato.
Mas você tem uma base, né, que é Curitiba, mas você gosta de trabalhar em outros lugares.
Por enquanto, mas o meu objetivo é não ter base nenhuma. Eu nem tenho muita coisa, eu sou uma pessoa muito minimalista, né? As minhas coisas cabem em duas malas de 23 quilos, assim. Então, então o meu objetivo mesmo é poder, em algum momento aí da vida, trabalhar como nômade mesmo e ter outras experiências e não ter base nenhuma. Depois eu penso nisso.
Legal. E eu estava procurando aqui, mas eu não achei, mas eu acho que foi no episódio da Cari Silveira que a gente teve, na verdade, como podcaster por um dia, o Lincoln Xavier. Esse, ele realmente... Acho que ele tem uma base na Bahia, mas também ele roda o mundo. Nesse momento eu não sei onde ele está. Ele estava lá na América Central, Panamá, essas coisas. Ele viaja o mundo. É bem interessante acompanhar a vida dele lá no Twitter, no Instagram, porque ele está sempre fazendo coisas interessantes. E a segunda pergunta... Ah, sim, eu tratei desse tema também, porque se você for lá no Twitter, no X, acompanhar as pessoas desenvolvedoras, de vez em quando esse tema surge, né? Até porque agora algumas empresas que permitiram trabalho remoto durante a pandemia... Agora estamos dizendo, volta para o híbrido, 2, 3 dias. Aí tem muita gente revoltada também com esse retorno forçado, né?
E eu acredito que com razão, já vou deixar a polêmica no ar.
Não entendi, a razão das pessoas ficarem revoltadas.
Das pessoas, a razão da revolta, de fato, porque, sinceramente, eu acho que não faz sentido. Com certeza é uma discussão muito ampla essa, mas... Eu acho que tudo se baseia ali no processo de confiança, na régua que você coloca ali no período de contratação. Então, quando você contrata excelentes profissionais, profissionais de excelência, que têm uma régua altíssima, não tem por que você trazer a pessoa para o escritório para se certificar de que ela está trabalhando. Uhum. Então... Para mim não faz tanto sentido, então acho que a revolta das pessoas desenvolvedoras é totalmente racional e faz sentido.
E a segunda pergunta é como é que você chegou nessa posição de Lead Software Engineer ou Engenheira de Software Leader?
Então, eu acho que foram vários pontos de decisão da minha vida que acabaram me trazendo até esse ponto que eu estou agora de ser Lead Software Engineer em uma empresa que tem base lá na Califórnia. E também uma série de, talvez, vitórias e fracassos, vamos dizer assim. Porque o que aconteceu? Eu recebi uma oportunidade inicialmente, enquanto eu estava trabalhando em outra empresa, e essa oportunidade era para trabalhar para uma empresa do Canadá, com tudo pago. Eles iam pagar visto, iam pagar todo o processo de mudança para lá, iam pagar tudo. E o meu sonho era morar no Canadá. Sempre foi, ainda é, e estou me planejando para, nos próximos 2 anos, poder fazer essa migração. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o processo de entrevista todo ali, completo, contei a minha experiência, o currículo, tudo, né, de impacto que eu trouxe positivamente para as empresas pelas quais eu passei. E aí o feedback do recrutador na época foi o seguinte: olha, você tem todas as qualificações que a gente precisa, qualificações técnicas, mas tem um problema, o seu inglês não tem fit com o que a gente precisa. E aquilo, assim, para mim foi um choque, né? E de fato, não, meu inglês não era lá essas coisas. Eu estudava, mas não era aquele estudo profundo, era sempre aquela coisa ali, não passo fome, eu sei um pouquinho e tal. E a partir daquele momento eu passei, de fato, a estudar inglês, levar a sério. Então, acredito que esse foi o marco inicial até chegar nessa posição que eu estou hoje. Acabou que 6 meses depois eu fiz uma entrevista para trabalhar nessa empresa, agora trabalhar remotamente para a Collective Health, e aí o que, que aconteceu? A empresa que eu trabalho é a Collective Health, mas através de uma empresa que fica baseada aqui no Brasil, que é a Extended Team. E a gente trabalha para a Collective Health através de um processo que se chama contractor. Então, eu sou contractor lá na Collective Health. Mas passei nos dois processos, tanto na pré-seleção aqui quanto na entrevista lá. E aí eu comecei a trabalhar lá como Senior Software Engineer. E aí foi um processo interessante, porque até outro dia um rapaz me procurou no Twitter pedindo algumas dicas, e aí ele me fez uma pergunta que foi muito interessante, porque foi assim, na Contabilizei, onde eu estava anteriormente, eu já estava como tech leader. E aí eu saí da função de tech leader para virar senior software engineer. E a pergunta dele foi, por que, que você fez esse downgrade? E aí eu falei com ele, eu expliquei o seguinte, é uma questão de contexto de vida e de objetivos de médio e longo prazo. Meu objetivo é ir para o Canadá. Então, ter o contato com a língua inglesa, poder ter contato com a cultura já do norte, né, da América do Norte, com certeza vai facilitar. Então, tudo começou aí. Comecei na Collective Health como Senior Software Engineer. E aí, o que, que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, enquanto eu estava trabalhando lá, um colega que era lead do time precisou sair da função. Ele foi para outro time, então ele saiu dessa função de lead. E aí ele comentou comigo, Karine, eu vou para outro time, porque eu por uma série de razões, de contextos dentro da empresa, e eu gostaria de te indicar para você assumir essa posição, porque eu acho que você tem as competências que o time precisa. E aí ele perguntou, você topa? Porque se você topar, eu te indico para a nossa gestão. Eu falei, sim, claro. E aí foi assim que aconteceu. Então ele me recomendou para a nossa gestão de lá, e aí o meu gestor veio conversar comigo. Karine, o seu colega te recomendou, a gente percebe que você tem as qualificações que a gente precisa, questão de flexibilidade, uma série de outras coisas também falando aí da parte técnica, e perguntou novamente, você aceita mesmo? Eu disse, sim, claro, vamos lá, vamos para cima, né? E aí acabou acontecendo, então foi dessa forma, assim, de maneira bem resumida, mas trazendo também os pontos de decisão aí da história que me fizeram chegar até aqui. Então, eu acho que o processo aí foi um pouco longo, eu não esperava, eu nunca almejei, nunca fui o tipo de profissional que pensava assim, ah, não, agora eu sou júnior, agora eu quero ser pleno. Ah, eu sou pleno, agora eu quero ser sênior. Para mim, eu sempre tive, na minha perspectiva, no meu interior, o seguinte, eu tenho que fazer um bom trabalho, independente da posição que eu estou e onde eu estou. Não só pela empresa, mas por mim também, porque eu quero ser uma boa profissional, quero fazer as coisas com perfeição, com carinho, com zelo. Então, eu acho que todo o resto acabou meio que acontecendo a partir dessa perspectiva. É lógico que eu tive ali boas gestões, pessoas que realmente reconheceram esse trabalho, não só gestão, mas também colegas, porque eu acho que o principal medidor, o termômetro é quem é nosso par, quem é nossa par ali, quem está do nosso lado. Então, acabou acontecendo devido a esses fatores.
Certo. Eu acho bem importante, né, que no nosso podcast aqui do Emílias sejam relatadas todas essas trajetórias, sabe? Porque acaba mostrando também que você, mesmo não almejando, né, diretamente, assim, ah, porque eu vou fazer isso para conseguir aquilo, você acaba conseguindo se você fizer um bom trabalho. Acho que isso é bem importante, Karina. Bom, aí para contar um pouco mais, né, a respeito do que você faz, então a gente quer saber o que você faz como engenheira de software líder e quais são as suas funções e de que tecnologias e conhecimentos você precisa na empresa em que você trabalha ou nessa posição.
Perfeito. Então, eu auxilio alguns colegas do time e às vezes até de outros times para tirar bloqueios, tirar dúvidas e até dar um direcionamento, muitas vezes técnico, do que precisa ser feito. Às vezes um direcionamento negocial também. Além disso, eu participo de todos os processos de release que nós temos do nosso sistema, da Collective Health, incluindo o processo de validação de ticket, interface com QA, que é a pessoa ali que faz todos os testes de qualidade para ver se está tudo certo. E também eu faço essa interface com o time de desenvolvimento. Então, a pessoa QA que faz os testes muitas vezes me procura e pergunta: é essa a função esperada para essa situação específica? E aí, quando não é, às vezes eu preciso direcionar, às vezes eu mesma ali já pego e resolvo quando é alguma coisa pequena, e aí a gente vai ajustando. Então, tem esse processo, tudo que envolve esse processo de release, de integração contínua e tudo mais, eu acompanho e faço parte também. Além disso, o processo de publicação e documentação mesmo. Então, vamos publicar todo esse pacotinho aqui de alterações do sistema na próxima semana. A gente tem um calendário que a gente segue. Então, todo o processo que envolve da publicação ali e a documentação posterior também, com todos os tickets que foram entregues naquela release, naquela versão do sistema, todo esse processo eu também acompanho, registro e faço parte. Além disso, administro deles reuniões com o time de desenvolvimento. Auxilio a minha gestão também na delegação de algumas tarefas. Então, tem uma tarefa específica que precisa ser feita. Quem é a melhor pessoa para fazer essa tarefa? Quem tem mais conhecimento? Para quem que a gente pode direcionar? Para quem que a gente pode dar um desafio maior? Então, tudo isso também eu auxilio. E agora, parte de conhecimentos técnicos. O que eu preciso ali? Principalmente JavaScript. JavaScript eu acho que é a base de tudo, porque eu sou desenvolvedora web também. Agora eu exerço essa função. Já trabalhei como full stack, como back-end, mas agora eu estou 99% front-end. Então, JavaScript é fundamental. E por que JavaScript? Porque quando eu entrei, por exemplo, na Collective Health, a vaga era para trabalhar com React. Mas aí a minha primeira atividade foi num projeto que era em Svelte. Mas o Svelte é outra coisa, não é React? E aí como é que fica? Então, o JavaScript eu acho que entra nisso, porque quando a gente tem a base do JavaScript, seja Svelte, seja Angular, React ou Vue ou qualquer outra tecnologia, a gente consegue ali dominar com um pouquinho de esforço e estudo, a curva de aprendizado ela diminui. Então, o meu primeiro projeto lá foi em Svelte, aí depois o segundo foi React? Não, foi em AngularJS, aquele primeiro. Uhum. Então, eu trabalhei também num projeto que tinha esse código legado. Além disso, outra tecnologia bem interessante que eu acabei vendo só lá é o XState, que é utilizado junto do React ali. E aí, finalmente, sim, eu também trabalho atualmente com React. Esses outros projetos foram projetos pontuais. Além disso, outras competências são as competências mesmo relacionadas ao desenvolvimento web. Além do JavaScript, o HTML, o CSS, as bibliotecas de user interface que a gente precisa dominar, conhecimento e integração contínua para todo esse processo de deploy, de release e tudo mais. E, por último, mas não menos importante, eu acho que o mais importante é o inglês. Então, o inglês eu acho que foi a capacidade técnica que me fez chegar a essa posição e de fato, desempenhar todo esse trabalho.
É bem, bem interessante. Eu anotei aqui alguns termos que você falou, né? Quality assurance, né? Garantia de qualidade, release, uhum. JavaScript. São várias coisas que nem todas as pessoas vão aprender aqui nos nossos cursos de engenharia de computação, uhum. Sistema de informação. Vai ter que ter alguma coisa uhum. complementar, mas é um bom caminho, né? É um bom começo fazer isso. Você provavelmente foi aprendendo isso ao longo da sua carreira e não só na sua formação.
E sabe o que eu gostei que você falou? Que a gente precisa da base, né? Então, se você tiver JavaScript, né? Aqui a gente tem disciplina que trata disso, né? Aí você vai conseguir usar essas tecnologias? E essa é uma pergunta que muitas vezes vem dos nossos alunos, né? Ah, por que nós não vemos isso, aquilo, aquele outro que está no mercado? Mas nós não vemos por isso, porque a gente precisa dar a base para que eles possam desenvolver qualquer coisa, né? Em qualquer tecnologia.
Exato.
Então, eu adorei a sua fala.
eu só sinto assim, eu acho que algumas empresas, às vezes, que dão... pedem estagiários nossos, né? Às vezes elas acham que a gente já quer um estagiário que saiba, sei lá, programar na linguagem X. Não, peraí, um estagiário. Contrata, dá um treinamento. A pessoa sai daqui sabendo, depois de um ano, sabe programar em C, talvez em Java, mas não vai saber a linguagem. Uma linguagem que eu gosto muito é Elixir. Nenhum aluno nosso, por conta do curso, vai saber Elixir. Mas ele é capaz de aprender Elixir. Elixir é uma linguagem simples, então se você precisa de um estagiário deles, dá um treinamento.
Né? E é essa a ideia do estágio, né?
É,
treinar, essa
é
a ideia do estágio, mas é que... ter mais um funcionário da empresa, né? Que já saiba, já chegue pronto. Então, treinar.
As empresas têm que saber disso.
Uhum.
E aí, você é cofundadora da Hackfaesa, uma hackathon, né? Ou uma hackatona, alguns chamam, né? Hackatona, coloca no feminino, porque... O tom vem de maratona, né? Então, a gente até organizou aqui, um tempo atrás, uma Dataton, né? Que foi um hackathon para dados, com uma aluna nossa chamada Miriam Nogueira, já se formou, tá no Paraguai agora, e foi entrevistada também lá no começo do podcast. Uhum. Mas você pode nos contar um pouco sobre essa experiência de ter fundado essa hackatona?
Claro, claro. Então, Hackfaesa foi um evento que eu criei junto do meu amigo Celso Palmeira. E foi engraçado o jeito que a gente se conheceu, porque eu tinha uma professora que me levava embora todos os dias para casa. Porque eu teve um período que eu estava meio sem grana, assim, meio sem dinheiro, e ela morava perto da minha casa. E aí ela dizia, Karine, você quer uma carona para ir embora? E ela, no caminho, ela sempre comentava sobre um aluno que tinha ido fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E esse aluno era o Celso. Só que o Celso, um tempo depois, voltou para a Vitória, voltou para o campus, voltou para a Faesa para estudar lá. E aí ela me apresentou para o Celso. Olha, Karine, esse aqui é o Celso. Prazer, tudo bem? E aí ficou ali. Um ano depois, o Celso veio até mim e falou assim, Karine, eu... participei de um hackathon lá nos Estados Unidos. Eu gostei muito do formato, da ideia, e queria fazer alguma coisa aqui na Faesa também, que era a faculdade que a gente estudava. Você quer topa fazer comigo? Porque a professora Cíntia falou tão bem de você e tudo mais. Vamos fazer juntos esse evento? Eu falei, vamos. E aí, o que aconteceu? A gente começou com a ideia do evento... Só que a gente queria fazer algo totalmente diferente do que a gente já conhecia e já havia sido feito. O nosso objetivo inicial era que os estudantes, os alunos e alunas ali do campus tivessem a oportunidade de apresentar o trabalho que eles e elas desenvolvessem para empresas e não apenas para colegas ou professores, mas também para empresas do mercado da cidade, lá de Vitória, no Espírito Santo. E aí, o outro objetivo era que cada pessoa, cada grupo montado para esse evento, ele seria dono, essas pessoas seriam donas das ideias que elas tivessem. Então, diferente de outros hackathons, que o objetivo é, você vai fazer, mas a propriedade intelectual é minha... Nesse evento, não. A propriedade intelectual era do grupo. E aí, como que a gente fazia? A gente colocava 5 temas e aí as pessoas podiam se dividir em grupos de 3 a 5 pessoas para desenvolver alguma solução com base nesses temas. E os temas eram sempre voltados para alguma coisa que resolvesse algum problema da comunidade ou algum problema da cidade ou algum problema de forma geral, mas voltado para soluções sociais, digamos assim. E aí, qual foi a nossa ideia? A gente pedia patrocínio para empresas da região, e aí tinha um tipo de patrocínio que era o Platinum, que a gente chamava. Esse patrocínio Platinum era, a empresa financiava, porque aí o valor que a gente ganhava, a gente fazia coffee break, e montava toda a estrutura, dava brindes e tudo mais, e quem dava, a empresa que dava esse patrocínio Platinum, tinha também uma posição de avaliação dos projetos. Então, a gente tinha uma banca avaliadora de até 5 pessoas, e aí cada empresa designava uma pessoa para ser a pessoa avaliadora. E aí o hackathon funcionava assim, durava o dia inteiro, no final do dia, as equipes iam e apresentavam os projetos. E eu perdi as contas, sinceramente, eu perdi as contas de quantas pessoas foram contratadas com esse evento. Às vezes, aconteceu um caso, inclusive, de um time apresentar uma ideia, e aí a pessoa que estava na banca avaliadora falou assim, eu quero vocês todos na minha empresa, eu vou contratar os 5. E realmente foi isso que aconteceu, levou os 5. Então, assim, foi uma experiência incrível. Acabou que na primeira edição do Hack Faeza, eu fui contratada, eu era organizadora e acabei sendo contratada também. Um abraço para o Antônio Tatagiba lá da Inflow, que foi a pessoa que me encontrou e me contratou. E foi bem ali no início de 2016, a primeira edição do evento. E foi muito legal essa experiência também. E por fim, o evento foi tão legal, deu tão certo, porque teve apoio da faculdade, do reitor, dos professores e professoras da área de computação e também das empresas ao redor ali da cidade. E aí deu tão certo que depois a faculdade colocou no calendário acadêmico. Então isso entrou, o evento continua acontecendo, eu e o Celso passamos o bastão para outros alunos e alunas que estavam na faculdade, e aí é um evento agora recorrente, ele está no calendário acadêmico, alunos e alunas apoiam, ajudam a organizar, e aí esses alunos e alunas depois vão passar o bastão e assim por diante. Então foi muito legal, foi uma experiência incrível, e acredito que enriquecedora não só para mim, mas também para muita gente que participou.
Muito bom.
Certo. E passando aí para uma outra parte, né, do nosso episódio, você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher?
Bom, sempre. sempre. Assim, na escola, falando do período escolar como um todo, eu acho que minha maior dificuldade foi ter interesses um pouco diferentes, muitas vezes, do que os professores e professoras passavam ali. Então, um exemplo assim, totalmente fora da área de computação, mas lá ainda no ensino fundamental e médio, aquela questão, as meninas aqui vão jogar queimada, vão jogar handball e os meninos futsal. E eu queria jogar futsal. Mas eu não podia porque eu era menina e eu ficava, gente, como assim? Então, eu acho que essa foi a minha primeira barreira, assim, falando do período escolar ali, porque por ser mulher, muitas vezes a gente tem sempre alguém tentando dizer o que, que é melhor pra gente, né? Então, essa foi a primeira barreira, vamos colocar assim, no período escolar. Mas depois, conforme o tempo foi passando, já na fase adulta, já na fase profissional, tive outras experiências, outras dificuldades por ser mulher. E uma que eu mais me recordo assim, é relacionada à deslegitimação. É eu dizer algo, dar uma sugestão e outra pessoa invalidar, simplesmente porque eu sou mulher. E aí a gente tem que trabalhar muito aquela questão assim, dá umas carteiradas, vamos dizer assim, mas então, eu estou falando isso com base nisso, com base nesta referência, neste conhecimento que eu adquiri aqui, neste outro ponto aqui, é por isso que eu estou sugerindo esse ponto X aqui. E aí, lógico, foram situações isoladas, mas elas aconteceram. E por fim, uma coisa que várias vezes, né, dentro dessas situações aconteceu foi a gente ir por outro caminho e ter que retornar e voltar àquele ponto. Eu nunca fui do tipo de pessoa que disse assim, ah, eu avisei, você tá vendo, e agora você me ouve. Mas aí eu voltava...
Dá vontade.
Com certeza, dá muita vontade. Mas aí eu já ia de novo. Então, lembra daquela sugestão? Vamos lá, vamos por esse caminho agora? E aí a gente voltava e ia por esse caminho. Mas ao longo da minha carreira, essas experiências foram poucas, mas eu já vi isso acontecer com outras colegas de profissão, a ponto de apontar mesmo algumas coisas. Por exemplo, eu tinha uma colega de profissão num trabalho que ela era a pessoa que organizava tudo, ela já estava na mesma função há vários anos, ela estruturou todo o setor, todo o processo dentro daquele setor, e teve uma situação onde a gestão dela, o gestor dela, saiu da posição. Naturalmente, ela era a pessoa mais qualificada para aquela função. Só que o que aconteceu? Chamaram um gestor homem de fora do mercado para colocar, para ela ensinar o gestor, para então ele gerir ela e o time. Então, assim, é uma coisa que não faz sentido. E eu acabei apontando isso para ela e, por fim, ela acabou saindo da empresa. Ela viu que realmente não fazia sentido, foi para outro lugar e hoje está muito mais feliz. Mas é legal e é interessante essa pergunta, porque às vezes a gente não percebe. Muitas vezes eu já ouvi isso, eu nunca sofri machismo, eu já vi mulheres falarem isso. Mas é porque muitas vezes a gente não percebe. Mas tem situações, e há um caminho sem volta quando você começa a descobrir e detectar essas coisas, que aí nos traz para um senso crítico, e esse senso crítico nos faz tomar algumas ações ao longo da vida. Então, obrigada por essa pergunta, e eu acho que a gente tem que sim se ligar um pouquinho nessas coisas, nessas dificuldades que às vezes nos são impostas, e a gente tem que fazer algo.
E considerando tudo isso, você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação?
Tem dois que eu participo, não ativamente como eu gostaria, mas que são grupos que eu estou sempre olhando, vendo eventos, vendo mensagens ali, que tem o Tech Ladies, que inclusive eu conheci aqui em Curitiba, em um meetup que eu fui, e o outro é o Dev Girls Espírito Santo, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem de mulheres lá do Espírito Santo, da área de tecnologia. O Tech Ladies, eu não sei exatamente se ele tem algum link compartilhável, mas dá para achar alguma coisa na internet a respeito. E o Dev Girls tem um link de invite, o Dev Girls Espírito Santo. Depois eu posso passar para vocês para colocar aí na descrição do episódio.
A gente já entrevistou aqui a Vanessa Roman Keith, do Tech Ladies.
Legal, maravilha.
E alguma mulher te inspirou em sua carreira?
Várias, não só da área de computação, mas também de outras áreas. E eu trouxe algumas até para citar. Acho que a primeira delas é a Roberta Arcoverde, que é uma pessoa assim, que eu acho incrível, uma profissional que eu admiro muito. Nunca tive a oportunidade de conversar com ela, de vê-la pessoalmente, mas eu pretendo fazer isso num evento que vai ter em Florianópolis esse ano. E aí tem vários motivos, tanto pelo profissional dela, eu gosto muito de ouvir alguns episódios do podcast Hipsters, que ela participa, ela traz pontos de vista muito interessantes, não só isso, mas também em relação à questão da sexualidade dela, que ela traz de maneira muito aberta, e é uma coisa que eu me identifico muito também. Então, a pessoa que eu, uma profissional, uma mulher que me inspira muito, outra que me inspirou durante o início da minha carreira, que foi minha mentora no meu primeiro emprego, foi a Camila Calazans, que é uma mulher que me ajudou muito durante o início da minha carreira. Ela dedicava muito tempo dela para me ensinar as coisas, para me trazer para o mercado de um jeito muito bonito, assim. Então, é uma pessoa que me inspirou, que me inspira até hoje. Outra pessoa também que me inspira é a Marta, jogadora de futebol. Marta, eu tô até aqui agora usando uma camisa que tem o nome dela. Eu acho que ela abriu muitas portas de muitas maneiras. Ela é um exemplo de profissional e jogadora de futebol, pessoa como um todo, que eu admiro muito, porque ela abriu muitos caminhos para muitas meninas, para muitas mulheres. Então, é uma pessoa que me inspira demais. Na minha vida profissional como um todo, uma pessoa muito resiliente, que fala, que traz, que debate quando necessário, que traz pontos para a gente pensar. Então, é uma profissional que eu admiro e me inspirou muito também ao longo da minha carreira, ainda me inspira, apesar dela estar agora finalizando a carreira dela no futebol. E também a minha ex-esposa, durante o período que nós estivemos juntas, foi uma pessoa que me inspirou e me incentivou muito a chegar aonde eu estou hoje. Então, a pessoa que teve um papel muito importante ao longo da minha jornada, e também a Sheryl Sandberg, que é uma autora que eu super admiro, que traz conteúdos aí muito relevantes, principalmente para nós mulheres. Então, é outra pessoa que me inspira e também me inspirou muito aí ao longo da carreira.
Certo. E o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
A primeira coisa que eu digo é não se compare. Você não pode se comparar com outras pessoas. Por quê? Você não está no mesmo contexto que elas, você não tem a mesma vivência que elas. Então, não se compare e respeite o seu processo de aprendizado, respeite o seu processo de conhecimento. E se você for se compare com você mesma, de um mês atrás, de 2 meses atrás, de 3 meses atrás, e olhe o quanto você evoluiu até o ponto que você está agora. Então, para quem está começando e pensa assim, ah, não, mas vai ser difícil, ah, não, mas tem lá a pessoa X que já está lá na frente, eu ainda estou aqui e eu não consigo, eu acho difícil. Todos os problemas, eles são passageiros. A partir do momento que você passa de um problema e descobre outro, aquele que era um desafio para você, que parecia enorme, se torna bem pequenininho. Então, a primeira coisa, o primeiro conselho que eu dou para as meninas é não se compare. O segundo é que, no fundo, a gente sabe pelo que nosso coração bate. A gente sabe o que, que a gente quer. Então, o segundo conselho é siga a sua intuição, não ouça comentários negativos e vá atrás dos seus sonhos. Porque, parafraseando até a própria Brené Brown, que ela traz isso, uma frase do Roosevelt no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala o seguinte: muita gente está te julgando da arquibancada, enquanto você está lá na arena lutando. Então, não dê ouvidos para quem está te julgando. Você é que vai para o campo de batalha, você é quem vai lutar. Então, esse é o meu segundo conselho. Não ouça essas pessoas, não ouça comentários negativos e, de fato, vá à luta e faça aquilo que, no fundo, você sabe pelo que seu coração está batendo ali, o que, que você quer de verdade. E aí, terceiro conselho é que, se eu fosse ouvir todo mundo que dizia o que, que era melhor para mim, eu não teria realizado nem metade das coisas que eu já realizei na minha vida profissional, que eu nem sonhava, inclusive, em realizar. Mas aqui estamos. Então, assim, o terceiro conselho é, por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, muitas vezes elas não têm uma vivência tão ampla, não possuem experiências de vida que vão além daquele contexto que elas sempre estiveram. Então, tenha senso crítico sobre quem você vai ouvir, para qual conselho você vai acatar, porque isso também é importante. Veja quem está falando primeiro antes de ver o que a pessoa está falando. Então, isso também é importante. O quarto conselho é faça conexões, vá a eventos, porque isso com certeza vai te colocar em outro patamar. Citei aqui como exemplo o Hack Faeza, que mudou a minha vida, mudou a vida de outros colegas e de faculdade. Então, vá a eventos, faça conexões, porque isso é fundamental para a gente ter uma carreira de sucesso. Pelo menos foi para mim e eu acredito muito nisso. E o último conselho, eu acredito que é o mais importante para todas as meninas e mulheres, porque todo mundo passa por isso. Vai com medo mesmo. Porque a gente fica com medo às vezes, ah, não vou me candidatar para essa vaga, não vou fazer esse curso, não vou nesse evento, porque não me qualifico, porque eu tenho medo. Todas essas questões que envolvem síndrome de impostora. Mas já dizia um professor meu, Lorival, ele dizia que os maiores atos de coragem foram feitos sob intenso medo. Então vai com medo mesmo, que tudo vai dar certo.
Muito bom. Então, a gente está quase chegando ao fim. Tem antes o momento indicações, onde a gente pede para a nossa entrevistada indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa que seja da área ou não, que você queira indicar para os nossos e nossas ouvintes. Eu vou começar indicando algumas coisas, já que você falou. Em primeiro lugar, eu quero saber qual é esse evento aí que a Roberta Rufedo vai estar em Floripa. Acho que ela já esteve num evento do Emílias,
sim,
né?
Sim, já.
Lá, muitos anos atrás, ela veio aqui, ministrou palestra.
Foi muito boa a palestra dela.
Mas eu estou organizando um evento em Fortaleza em 21 e 22 de setembro, o LX Fortaleza Conf, quem estiver ali na região. Infelizmente, a comunidade LX, assim, a comunidade de desenvolvedores de software tem poucas mulheres, e a de LX menos ainda. Mas então, se for mulher que estiver assistindo, escutando, apareça lá. Né? Uma série que eu já assisti duas temporadas, e começou agora a terceira, é Only Murders in the Building. Não tem nada a ver com tecnologia, mas tem um podcast. Os personagens principais, os atores são Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, aquela cantora. Eles fazem um podcast, né? É uma série de mistério, descobrir quem matou alguém, né? Só que aí eles fazem isso fazendo um podcast. Eu achei isso interessante. Um podcast que eu descobri recentemente chama Sociedade da IA. Eu descobri porque é uma das apresentadoras é a Camila Souza, que é mestra lá pelo Sim, Centro de Informática, onde eu também fiz mestrado. Então, é um podcast sobre esse tema que está na moda, né? IA, Inteligência Artificial. E eu fiquei sabendo também essa semana da existência de um podcast e vai ter também um evento, que não é esse de Floripa, mas é um evento chamado Devs 40+, para pessoas com... Claro, eu acho que só os palestrantes são 40+. As pessoas que vão assistir podem ser de qualquer idade, claro, né? Mas, aí, já que você falou do Canadá, tem uma série que eu já indiquei até aqui, que se chama Ame ou Deixa Vancouver. Tem uns episódios lá no YouTube, de graça, e tem também nos canais de TV por assinatura. É interessante porque eles ficam mostrando umas casas maravilhosas ali na região de Vancouver. É interessante que tem umas temporadas que não são em Vancouver, né? Mas o nome é Ame ou Deixa Vancouver. Mas umas casas maravilhosas e super caras também, né? Que esse é um problema. Para quem estiver ouvindo, assim, se quiser fazer doutorado no Canadá, sei que mestrado é mais complicado, porque mestrado geralmente paga, mas doutorado, a pessoa geralmente recebe bolsa, né? E tem vários professores brasileiros, professor eu não me lembro agora nenhum, mas professor tenho certeza que tem vários e que querem alunos de doutorado. Inclusive tem, acho que tem uma aluna nossa, acho que Bianca Mineto Lapolião, foi aluna nossa no interior. Ela está fazendo doutorado lá no Canadá. Então, eu tenho uma lista de vários professores de engenharia de software que trabalham no Canadá. Então, se alguém quiser morar no Canadá, mesmo que por um tempo, fazendo doutorado, através dessa lista, você chega nas pessoas e a pessoa geralmente tem alguma bolsa. Mas, ok, falei demais, agora é a sua vez, Karine, de dar suas indicações.
Bom, vamos começar então por esse evento, vai ser o DevCon Future. É um evento voltado para pessoas em cargos seniors ou de gestão da área de tecnologia e vai acontecer lá em Florianópolis. Estou me organizando para ir, espero encontrar a Roberta Arco Verde pessoalmente lá. Além disso, eu trouxe algumas indicações. Foi difícil colocar só uma, então me desculpa, eu trouxe algumas, porque são todas essas indicações de alguma forma mudaram a minha forma de pensar e mudaram a minha vida. E eu vou começar com a primeira, que são os livros Geração de Valor 1, 2 e 3, do Flávio Augusto da Silva. Ele fala muito sobre empreendedorismo, mas também sobre como pensar fora do senso comum. Então, são livros fantásticos, abriram minha mente. Eu comecei a ler e entender mais sobre os conteúdos do Flávio Augusto quando eu comecei a faculdade de computação, lá em 2014. Então, são livros que eu super recomendo, Geração de Valor 1, 2 e 3. Além disso, ele tem o Ponto de Inflexão, que é um livro mais recente, maravilhoso. Além disso, deixo também como recomendação o livro Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que ela traz muito a questão das mulheres no mercado de trabalho. Aí ela coloca reflexões que nós, mulheres, muitas vezes a gente não percebe quando a gente está inserida num determinado contexto. Então esse livro é interessante porque ela traz pontos da mulher grávida, da mulher mãe, da mulher esposa, e tudo dentro do contexto profissional da mulher, que envolve todos esses outros fatores. É um livro fantástico e eu acho que todo mundo, independente de gênero, deveria ler. Além disso, para todas as lideranças, pessoas que almejam liderar ou ter empresas, tem um livro que mudou completamente a minha maneira de pensar em relação à liderança, que é o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Eu acho que esse livro mudou, assim, da água para o vinho a minha vida profissional depois que eu li. E é um livro que eu super recomendo, e o autor traz pontos muito interessantes sobre as organizações, no geral, como elas funcionavam desde a pré-história até os nossos dias e o que, que vem agora, de agora para frente. Então, ele fala muito sobre o próximo estágio da consciência humana, a relação das pessoas com a vida profissional, com o consumo. Então, é um livro excepcional e toda pessoa que almeja algum cargo de liderança precisa ler. Outro para quem... que outros livros que não são... Perdão. Para quem quer uma indicação mais técnica, tem também o livro Refactoring, do Marty Fowler, e também o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. O Refactoring é voltado para código, é um livro muito bom que nos ajuda a entender melhor como refatorar código, como deixar o nosso código melhor. E o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, fala muito sobre essa parte do UX, de pensar no usuário. E eu acredito que é um livro que toda pessoa desenvolvedora precisa ler, independente se é front-end, se é back-end, se é full stack. Então, independente da área. Então, esses são os conteúdos de livro que eu recomendo. E eu vou deixar também o meu Instagram, Karine Liucci, e o meu Twitter, que também leva o meu nome. No meu perfil, eu falo muito sobre essa questão de carreira na área tech, trago alguns pontos. Ele está passando por uma reestruturação agora, mas em breve vai ter várias novidades lá. Então, quem quiser me seguir e falar comigo lá, fica à vontade, eu amo conversar com as pessoas, amo dar ideias, dicas, sugestões, mentoria, então é só chamar que a gente conversa. Então é isso, essas são as minhas indicações e é isso, muito obrigada.
Muito bom, Karine. Agora a gente chega ao fim de mais um episódio, mas vejo que foi um episódio muito legal, né? A gente teve uma conversa aqui, conheceu um pouco da sua trajetória. E, além disso, adorei os pontos que você colocou ali para as meninas, né? A gente sempre pede, porque é importante motivá-las e atraí-las para a nossa área. E, muitas vezes, não é, esses pontos não são somente para a nossa carreira, né? É de uma forma geral. Então, acho que isso é bem importante. Então, queremos agradecer a sua presença aqui conosco, né, no Emílias Podcast. E se você quiser agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, fique à vontade.
Agradecer primeiramente a vocês pelo convite e, em segundo, para quem ficou aqui até o final ouvindo a gente. Muito obrigada. E o meu abraço especial vai primeiro para o Antônio Tatagiba, como eu comentei, que foi a pessoa que me descobriu. Acredito que a partir daí a minha vida profissional mudou completamente. Então, um abraço especial para o Antônio Tatagiba. Além disso, meus grandes amigos e mentores, Celso Palmeira e Igor Brás, que foram as pessoas que eu conheci na época da faculdade, meus mentores e veteranos, pessoas que me acompanham e me dão muito apoio até hoje na minha carreira. Então, fica aí o meu abraço especial para eles também. E, além disso, para todas as pessoas ao longo da minha carreira, além desses dois que foram fundamentais, mas todas as outras pessoas que de alguma forma contribuíram para a minha vida acadêmica, para a minha vida profissional. É difícil citar nomes porque a lista é grande, mas já fica aí o meu abraço para todas essas pessoas que trabalharam comigo, que tiveram contato comigo de alguma maneira e me ajudaram durante esse processo. Muito, muito obrigada.
Muito obrigado, Karine, Maria Cláudia, e para todos e todas que nos escutaram até agora, até o próximo episódio do Emílias Podcast, Mulheres na Computação.